Fox News.
¡Clamar! ¡Viva Lenin! ¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Здравствуй, националист!
Você está ouvindo o Saca. Se você chegou aqui, provavelmente você já me conhece. Mas eu sou o JPEG Boy, ou só PEG. Tá aproveitando esse tempo hoje, eu quero, com esse projeto, responder algumas perguntas, algumas dúvidas acadêmicas, de relacionamento. Todas as perguntas que vocês mandarem, provavelmente. Eu tô aqui para fazer esse projeto com meu amigo Nick.
Agora que eu entro?
Agora que você entra.
Nossa senhora, que honra participar desse projeto aqui com nossos amigos, o PEG, também o Zorak que tá aqui, fingindo que não tá, mas ele tá assim. A gente não tem capacidade intelectual nenhuma para responder essas perguntas que foram passadas pra gente. Se você procura a gente, provavelmente sua vida tá muito fodida e você não tem mais a ninguém recorrer, então... Eu me sinto honrado de ser sua última opção, mas a gente está aqui nessa quarentena, espero que se você está nesse Brasil ou em qualquer lugar do mundo que tem casos de coronavírus, esteja em casa neste exato momento, se você pode ter esse benefício. E é isso, vamos começar, ou a gente tem mais algumas instruções?
Só para comunicar, não, a gente não está copiando Ilha de Barbados porque eles são um bando de babaca.
Abaixo ao liberalismo e abaixo a ideia de pornô feminista, que esses caras eles são a favor. Isso não existe, gente.
Exatamente. Ah, o Pornhub, ele remunera a galera lá. Ah, vai tomar no seu cu.
Mano. E os caras são muito esquerdos.
Assistam um quadro em branco, porra.
Isso.
Vou cobrar o jabá, hein?
Tá certo.
A minha única referência de podcast que eu tenho é Filhas da Grávida de Tabaté, inclusive, porque, enfim, quando eu escuto um podcast eu quero me divertir. Às vezes eu quero me informar, mas nem sempre, mas é isso. Eu acho que esse podcast ele pode ser tudo, né? A gente só tá falando, mas o podcast é de quem tá escutando, então, por favor, mandem suas sugestões, suas perguntas, o que vocês querem em pauta no nosso e-mail, que é qual e-mail, inclusive?
O e-mail
que
eu não lembro. sacapodcast@gmail.com.
Exatamente, você pode mandar suas dúvidas, pode ser tanto teóricas, se você quiser participar também desse debate, participar de um episódio, por favor, fale, que a gente vai gostar muito, a não ser que você seja de direito, se você seja um liberal, ou você seja um esquerdo macho, aí realmente você não vai participar, mas fora isso, a gente está liberando.
Isso mesmo.
E esse saco, ele surgiu justamente porque a gente tem um Discord, que ele é o Expropriado, para quem não conhece, que são provavelmente os meus amigos em real life, que não fazem ideia do que se trata o Expropriado, porque eu só tô mandando eles escutarem isso aqui. Que tem um canal, acho que, enfim, o canal amarelo de perguntas, socorro, que aí algumas pessoas sempre mandam algumas questões, geralmente pra mim, de relacionamento até sobre a própria vida, eu acabo respondendo, e aí, enfim, foi surgindo a ideia de saca, e tamo aí, porque o desemprego bateu a porta, e a gente tá com tempo, né? E é isso.
É verdade. Ok.
Então,
camarada, você tem... Como que vai a sua quarentena? Você tem feito alguma coisa? Lido algum livro? Jogando alguma coisa?
Ai, eu queria poder falar, nossa, eu tô passando por um momento assim de luz e de epifania que nem a Gabriela Pugliese, mas não é meu caso, porque eu não tenho nem sequer uma varanda pra ficar, mas enfim... A minha quarentena, ela se juntou junto com outro evento da minha vida, que foi o meu desemprego, né? Eu fui demitido no primeiro dia de quarentena aqui na minha cidade, que eu não vou revelar, porque, né, ninguém precisa saber onde eu moro. E aí, desde então, eu não tenho nem trabalho, não faço faculdade presencial, e então eu fiquei muito à toa. Então, a primeira semana de quarentena, eu não fiz nada. Na segunda quarentena, eu comecei a fazer atividade física, e a única coisa que eu mantive foi fazer atividade física. Então, assim... Não tô lendo nada, eu tô jogando LOL, que também não me orgulho.
Peraí, ninguém me falou que o Nick tava jogando LOL, velho. Vou cancelar ele, porra.
Vou ser cancelado aqui já.
O cara vai ser cancelado no próprio podcast, mano, porra.
Exatamente, no primeiro episódio. E não, e eu ainda me superei, ainda fui jogar Minecraft esses dias. Aí realmente eu falei, estou no fim da minha vida.
Minezão
mas,
é bom.
Mas assim...
Eles ah, não foram caralho, velho. Porra, de jogo de criança da porra.
Mas me chame pra jogar. Tudo que for de graça, eu tô aceitando. E é isso. Mas assim, não tô lendo nada. Eu queria ler mais. A única coisa que eu tava lendo muito é notícia sobre o coronavírus. Aí eu fiquei um pouco assim, maluco com isso. Porque eu acho que o mundo vai acabar a qualquer momento por causa dessa porra. Então, eu tô só mantendo atividade física e é isso. Eu tentei fazer umas aulas assim, EAD, mas não tô conseguindo. E você, pegue, e depois o senhor Zora, que está aqui com nós.
Eu na minha quarentena, a minha rotina é inexistente. Eu acordo tarde pra caralho. Acordo 11, meio-dia. Na verdade, meio-dia não, é meio exagero. Acordo 11 horas e fico deitado com o celular na cama, daí eu almoço e tento fazer exercícios físicos também, mas dependendo do dia eu deixo pra lá. Mas o que eu tenho feito bastante é gastado minhas horas jogando Yakuza Zero, grande jogo. Aliás, recomendo toda a série Yakuza, não tem um jogo ruim. E fora isso... Eu tenho conversado com os camaradas no Expropriado. E
justo.
Teórico agora, eu estava lendo David Harvey. Mas eu não estou conseguindo me focar muito nos estudos, então é meio difícil de comentar algo sobre. E Zorak? Zorak, tem feito alguma coisa?
Chorado.
Brabo pra caralho.
Ai, acontece. Normal, assim, nessa situação ainda, eu acho que vai rolar muito.
Quem não chorou na quarentena, tem coragem.
Não viveu ela. Na verdade, a pessoa tá fora da quarentena, tá andando na rua. Senão, estaria chorando também. só mais um aviso que eu acho que vale dizer é que provavelmente, gente, o microfone vai falhar. Vocês não vão entender algumas horas do que a gente tá falando, porque, né, a gente tem zero recursos.
A gente é proletário também.
Exatamente. Se você for ver, a maioria dos podcasts de esquerda são, tipo, dessa produção aqui abaixo. Mas a gente tem que se juntar por essa causa, né? Pra pelo menos sobreviver disso aqui. E é isso. Tem um pouco de paciência. Assim. Compartilha a gente, que a gente, né?
Assim, vai ter um monte de ruído que não vai poder tirar na edição e, tipo... É a vida, né, patrão? É a vida. Eu não vou desligar meu ventilador nem fudendo. Então, convivam.
Mas não dá nem pra escutar, tá ok.
Nem é porque tá calor, é porque eu gosto do barulhinho.
Perfeito. Então a gente recebeu algumas perguntas, a gente foi captando ao longo de 15 meses e 3 dias algumas perguntas. A gente conseguiu inúmeras perguntas sobre relacionamento, teorias, a gente selecionou algumas. Eu particularmente não sei nenhuma pergunta que a gente vai ler aqui. Então,
a única pessoa que sabe as perguntas sou eu, e eu li todas, e algumas eu chorei, algumas eu dei risada. Tem umas perguntas muito boas aqui.
A nossa intenção é ajudar, então mande bronca, lança braba, que nem os jovens lança dizem braba. Hoje em dia.
Igual os jovens dizem, lança braba, foguinho de emoji, emoji de foguinho.
E revólver.
Sim, e revólver e bandeirinha do Brasil, né? Eu não entendo essa linguagem.
Bandeirinha do Brasil, não sei, a gente pode chamar um especialista, uma tia, pra poder falar sobre essa linguagem.
Nossa, ok. Eu vou começar a ler a pergunta, eu vou sortear uma aqui. Mentira, já tá tudo preparado. A primeira pergunta vem de alguém que uma das pessoas que não quis falar o nome. A pergunta vem no título como sobre amor. O e-mail começa assim: eu venho discutindo isso internamente há muito tempo. O que é amor? Ponto de interrogação. Tipo, eu não sei o que é. Eu já tive relação com algumas pessoas, mas eu nunca senti nada de especial sobre a pessoa na qual eu me relacionava. Bem, é isso. Abraço pra quem está lendo aí. Falou. Abraço.
Nossa senhora. Começou com uma pergunta bem fácil, né? O que é amor?
Assim, eu posso falar com com total... É, sei lá, porra. Com total o quê? Total propriedade de que isso pode ser uma coisa de questão psiquiátrica. Uhum. Sem zoeira. Eu, por exemplo, eu tenho um transtorno chamado transtorno esquizoide e eu simplesmente não sinto amor.
Uhum. Mas tipo assim, esse...
Assim, eu literalmente... Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu tenho dificuldade de entrar em contato com os outros. E isso é tudo... Não é psicológico, é uma coisa física uhum. mesmo, psiquiátrica. No meu caso, então, eu recomendo você procurar um terapeuta. Nossa, isso, provavelmente a gente vai falar isso muitas vezes.
Com certeza, né?
Porque, pelo amor do céu, terapia é um negócio mágico, velho. Pra algumas pessoas, né? Pra outras, não. Porque tem muita gente que começa a terapia, não gosta e vive com preconceito. Mas, tipo, eu recomendo demais você procurar terapia de qualquer forma. Uhum. Esse negócio de não sentir bem, assim, pode ser físico, sim, velho. Você pode ter o mesmo problema que eu, que é transtorno esquizoide, ou não, pode ser uma coisa puramente psicológica. Não tem como a gente saber. Agora, pra parte filosófica do assunto, eu não entendo porra nenhuma de filosofia. Então, eu vou deixar meus amigos aqui falar, meus amigos.
Cara, eu tenho uma visão que o amor, ele é subjetivo pra quem idealiza ele, sabe? Ele pode ser tanto... Ele pode ser tanto esse sentimento de conforto que você sente na pessoa, quanto ele pode ser esse sentimento apenas de vontade de enfiar o dedo no cu e gritaria, entendeu? Eu não... eu sou uma pessoa muito ruim com essas coisas. Dá pra ver pelo jeito que eu falo sobre o assunto. Eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que o amor, ele se mostra. Se você nunca sentiu isso, pessoa que tá escrevendo esse e-mail, você acha que você nunca sentiu, no caso, né? Cara, tenta se relacionar com alguém e acho que a ideia do amor é que se você tá tentando o teu máximo pra estender esse teu relacionamento, cara, é aí que se encontra o amor, mano.
Eita, tô sentindo uma experiência pessoal falando aí, se esforçar ao máximo no relacionamento, mas eu acho que, assim, que existe, eu acho que existem vários tipos de amor, né? Eu acho que por definição não dá pra gente unificar numa só coisa, né? Por exemplo, tem acho que o amor entre família, amor de amizade... E eu não sei, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que você sabe que a gente não ia conseguir responder, porque ela não existe uma definição clara. Acho que passa muito por experiência pessoal de cada um. Mas eu acho que amor é uma parada que você sente e meio que você quer, né? Eu acho que você quer ser amado, mesmo você não entendendo direito o que é ser amado. Você quer amar, mesmo não entendendo o que é amar. Eu acho que parte muito de um pressuposto, tipo assim, de você entender mais o que você sente, né? Por exemplo, eu estou com essa pessoa, eu me sinto bem com ela, eu quero ficar com ela, eu quero cuidar dela, e dela, dele, tá? Enfim, meninas e meninos, tudo bom. E eu acho que é um sentimento que você vai tentando ver, eu gosto disso, será que isso é amor, será que isso não é amor? Porque pode ser uma experiência muito... É uma experiência muito individual, né? Pra definir em forma geral. Agora, não sei se você acha que não existe amor, se você nunca sentiu, acho que vale muito você procurar um terapeuta, né, um psicólogo, para ver o que está acontecendo, se você tem bloqueio, porque às vezes você sofreu algum trauma no interior e você se fechou para isso, ou mesmo você tem algum problema de rejeição também, enfim. Ah, essa pergunta é muito, muito difícil para começar um podcast, sinceramente.
Começamos com a melhor pergunta possível.
Né? Tipo, metade das pessoas já desistiram a partir de agora, porque a gente não conseguiu responder. Muito bom.
Cara.
Uhum. Vamos para a próxima pergunta, porque eu já fiquei triste porque eu não consegui ajudar essa pessoa.
Só para completar aqui, cara, procura mesmo ajuda e. Principalmente porque talvez o amor seja a única resposta satisfatória pro problema da existência humana, cara. Isso é coisa que o Eric Fromm falou, não fui eu que inventei da minha cabeça.
Muito bom.
Vamos pra próxima pergunta, então. A pergunta de outra pessoa que não quis se identificar, Ela começa. Só ela os não tem. Anônimos. Ela, sim, só os anônimos aqui. Só.
Né?
Hackeado. Ele não colocou título, mas ele só mandou duas frases simples. Se cu de bêbado não tem dono, cachaçada é comunismo? Eu não entendi.
Cu de bêbado não tem dono?
Se cu de bêbado não tem dono, cachaçada é comunismo?
Cara, assim, eu fico até preocupado em ter que responder uma pergunta dessa. Claro que cu de bêbado tem dono, gente, mas porque a pessoa está num momento fragilizado que vale tudo, né? Tipo, independente do que acontece, tem que ter... Tem que ter um aceite lá, perceptível na pessoa de estar fazendo qualquer coisa com você. Mas cachaçada, acho que é uma pergunta interessante, né? De cachaçada comunista. Acho que, por exemplo, eu sinto muito a solidariedade das pessoas quando eu tô no carnaval. Que, por exemplo, sei lá, você tá numa rodinha, chega uma galera totalmente que você não conhece, e aí divide bebida, todo mundo bebe de todo mundo fica louco junto, todo mundo vira amizade. Eu acho isso a coisa mais mágica do carnaval.
Só pode dividir a mesma agulha, né, por favor?
Não, a gente é cachaçada, a gente não tá falando, né, de maratona, de crack, essas coisas. Vamos ser calma, vamos ser...
Isso aí, eu tô enchendo só.
E eu acho que isso é muito legal, acho que cachaçada realmente é uma coisa... Se não é comunista, é uma coisa que evidencia a solidariedade das pessoas que estão muito loucas. Será que você está louco de bêbado? Significa que você tem uma tendência comunista? Não sei, fica aí com os pesquisadores, né? Estudiosos, antropólogos. Mas eu acho que cachaçada é muito bom. Inclusive, saudades carnaval, saudades por sair na rua e encher o cu de cachaça e voltar só no dia seguinte, que nem um periquito derrotado, mas é isso. E não, por favor, não abusem de pessoas que estão bêbadas, acho que isso é uma coisa desprezível para qualquer tipo de ser humano. Não seja esse merda, não seja esse incel do caralho, e é isso.
Olha, sem querer, cara, ou a mulher, ou qualquer outra pessoa tiver no estado em que ele não pode consentir, por favor, não, por favor, não tire vantagem dele, ok? Por favor, não tire vantagem dele, por mais que talvez ele esteja querendo, você não tem como saber se ele tá bêbado, não tem, absolutamente não tem.
Isso serve pra todo mundo.
Justo.
E se você acha que você tem algum problema psicológico que leve você a fazer isso, evite beber também. Porque quando você tá bêbado, não é que você tá fazendo algo que você não quer. Você tá realizando esse desejo interno que você tem, entendeu? Então, se você acha que você tem algum problema assim, só evite, entendeu?
Eu acho que é um gatilho, né? O álcool serve de um gatilho pra muita coisa. Pra coisas...
Sim.
Chegar em pessoas, quanto fazer besteira, quanto pra brigar, pra você ser agressivo. Enfim, né? Que problema, né?
Álcool é literalmente a única coisa que me mantém vivo.
Pesado, mas tudo bem. Acho que.
Eu tô rindo porque eu te entendo, parceiro.
Acho que desde o começo da quarentena que eu não bebo, assim. Sendo bem sincero, estou sóbrio há muito tempo.
Não bebo faz muito tempo, né? Nem por causa da quarentena.
Por quê? Você não bebe, amigo?
Eu não sou fã. Eu gosto de coisa, tipo, bebida, mas... tipo, vinho, mas... Eu não sou muito fã de cerveja, de
vodka. Que bonitinho.
Entendeu? Eu não gosto de corote. Eu não... Daí é meio caro ficar bebendo assim, né?
Eu acho justo. Eu já sou o contrário, assim. Eu não sei apreciar vinho.
Uhum.
Eu já tomei alguns vinhos.
Eu sou exatamente igual o Nick, no caso. Eu não gosto de vinho. Na verdade, tem um negócio de vinho muito caro aqui do lado de casa. E eu gostaria muito de entrar lá e pegar um vinho destes R$600, mas eu não tenho dinheiro.
Quando a revolução acontecer, a gente resolve isso aí, estatiza.
Quando a revolução acontecer, a gente vai apenas beber esses vinhos caros até eles acabarem.
Justo.
Aí, depois vamos parar de produzir, porque pelo amor de Deus.
Obviamente.
Ah, não, é porque, por exemplo, ele falou que esses vinhos são muito caros, mas assim, eu tenho uma teoria na minha cabeça que, na verdade, esses produtos, assim, vinho, cerveja, eles não são muito caros, porque o processo de produção deles é um processo caro. Eu acho que eles colocam o preço muito alto porque tem gente que paga, né? Então...
É exatamente isso, é igual carro.
É igual roupa. Por que que o Kanye West, ele faz os tênis de $1,000, tá ligado? Porque tem otário que paga.
Exatamente. E é bizarro, né? Porque, por exemplo, às vezes é muito mais vantajoso você vender duas camisas por R$2.000, assim, cada, do que você vender, sei lá, 200 por 10, ou, tipo, uma parada mais barata, sendo que não lucra tanto quanto você alimentar essa galerinha escrota, carica, que pode pagar essa porra toda.
A gente não consegue fazer um podcast sem falar mal do capitalismo.
É impossível. Mas esse,
a intenção desse podcast é falar mal do capitalismo e falar de sentimentos também, entendeu?
Só pra fechar aqui, cu de bêbado tem dono, sim. Não importa se é um cu cis, se é um cu trans, se é um cu de homem, se é um cu de mulher, se é cu de cachorro. Principalmente o de cachorro.
Justo.
É, aproveitando que a gente falou de revolução aí, a próxima pergunta encaixa certinho. Que é... A pergunta não tem título e a pessoa também não se identifica. É, ela fala sobre revolução no Brasil e a pergunta é assim: vocês conseguem visualizar algum cenário no Brasil que ocorra uma revolução resultando em uma república socialista, sendo realista, levando em conta o cenário atual e o passado do país?
É, eu acho que essa pergunta é maravilhosa. Inclusive, eu gostaria de pessoas que são mais com maior capacidade de análise do que eu, mas eu acho que eu achava que até que essa situação que a gente tá passando de quarentena, coronavírus, pudesse ser uma possibilidade, sabe? Porque eu não sei até onde... Porque tem muito esse debate, né? Se a economia vai sustentar a quarentena, não sei o quê. Cara, se você vai na porra da rua, vai estar todo mundo na rua já de novo aqui, por exemplo, onde eu moro. Parece que eu moro numa das cidades que tem o maior índice de quarentena, mas... Eu sinto que hoje o papel do Estado está sendo visualizado de uma maneira diferente de quando estava nas eleições de 2018, porque antes era, não, fora o Estado, menos Estado, vamos desburocratizar, tanto que o Bossa foi eleito, né? Mas hoje, assim, as pessoas meio que estão exigindo um posicionamento, tanto do Ministério da Saúde quanto do governo, e eu acho que... Não sei, eu acho que falta uma vanguarda, não sei, pensante, ou um grupo de pessoas que... Vá disseminando essa ideia de uma forma que as pessoas entendam, né? Que não chega só, tipo, hashtag militei, hashtag vou fazer um academicismo aqui para as pessoas que são do meu núcleo entenderem. Mas eu acho que sempre existe oportunidade para a revolução, sendo bem sincero. Eu acho que a gente tem uma visão que, tipo, ah, não, isso nunca vai acontecer, tá muito longe da realidade. Mas não, eu acho que tipo, qualquer momento é um momento que, pá, aconteceu. Mas eu não tenho capacidade nenhuma para falar, inclusive eu sou o cara que tem menos conhecimento técnico de teorias, esperando para responder essa pergunta.
Eu acho que uma revolução social... uma revolução principalmente... socialista, comunista, no Brasil, hoje é impraticável, porque a gente está tendo uma das maiores, a gente está tendo a maior crise possível, a gente tem esse governo proto-fascista, e ok, a gente está nesse momento de quarentena, a militância não é como ela era antes, mas como ela era antes, a gente pode pegar e fazer um paralelo com quando teve a revolta do presídio de Altamira, em Belém. Abraço para os meus camaradas de Belém, Pedro e Mar.
Beijo para Belém.
Forte abraço. quando teve a revolta, quem que estava fora dos presídios? Quem que estava dando apoio para a família de quem estava dentro do presídio? Não era a gente que milita pelo PCB, pelo PCdoB, pelo PSTU, pelo PT. Não, cara. Pelo PSOL. Não era a gente. Quem estava lá eram pastores da Universal e padres católicos. Eles estavam fazendo trabalho que se a gente fizesse, a gente ia colocar a mão nessa galera e eles iam ajudar a gente a alcançar algo melhor, entendeu? E a gente não está fazendo isso. A gente não está fazendo nosso trabalho de base, a gente não está criando espaço para a gente.
Sim. Sim.
Assim, minha opinião é extremamente não ortodoxa sobre o assunto, então eu vou me abster de falar porque eu não quero alienar todo mundo que vai assistir essa porra. Então, eu só vou dizer que sim, eu concordo muito com isso e as lideranças que a gente tem atualmente são... eu não vou nem falar o que, que eu acho das lideranças atuais, senão eu posso ser expulso do partido, mas beleza. É porque eu tô numa fase de desconstrução minha, velho. Eu até entrei em um servidor bem duvidoso, assim, pra um esquerdista entrar. É, eu entrei nesse servidor porque eu quero perspectivas novas, assim. Não perspectivas de direita, mas perspectivas novas dentro da esquerda para saber como lidar com os problemas atuais, para saber como lidar com as questões atuais. Porque eu acho que tem muita coisa hoje em dia que simplesmente é inútil. Eu acho que tem muita coisa hoje em dia que simplesmente está comendo bola. A gente está deixando de fazer muita coisa. Nosso ativismo está mal direcionado.
Concordo. É, eu acho justo. Inclusive, eu fiz uma matéria na faculdade sobre ditadura militar e direitos humanos. Foi uma guerrilheira lá, que eu também não vou revelar o nome, que ela foi da ALN. E ela teve um momento na revolução, durante a ditadura militar, que ela teve que se refugiar na Argentina, né? E aí ela ficou um período na Argentina, depois passou pro Chile. Uhum. E resumindo a história, ela percebia que na Argentina, quando estava no período militar também, todo mundo tinha alguma opinião sobre o governo. Se você era a favor ou você era contra o governo, você poderia conversar com qualquer pessoa tinha uma opinião. E aí, depois desse momento de, né, de... Eu esqueci qual que é o tempo, quando a pessoa é expulsa do país, ela fica longe. Ela estava no exílio, ela voltou no Brasil ainda na ditadura, e aí ela não acreditou que ela estava vendo, que, por exemplo, o Brasil vivia uma ditadura, né, que, enfim, teve vários governantes, justamente para dar essa impressão democrática. Só que as pessoas, às vezes, não sabiam que estava numa ditadura. Nem todo mundo entendia que estava tendo, sei lá, uma guerrilha armada no Araguaia, que tinha pessoas sendo financiadas por outros países, tanto no estado do governo brasileiro sendo financiado pelos Estados Unidos, ou tanto pelas guerrilhas armadas sendo financiadas por Cuba, tendo retreinamento na China. E parecia que as pessoas viviam num momento deslumbrado, assim, jovem guarda, Roberto Carlos, lindo, Brasil, país tropical, eu amo Brasil, amo Rio de Janeiro. Então ela viu que, assim, no Brasil, a ditadura, ela não foi uma parada traumática e evidente, como foi em outros países sul-americanos, como Chile, que teve, né, um governo muito... Que foi um governo, assim, todos os governos foram ruins, né, de ditaduras, mas no Brasil parecia que as pessoas estavam, ok, temos um militar no governo, mas olha o Roberto Carlos bonitinho na TV, cantando aqui. Então, eu acho que existe uma necessidade de acordar, que eu achava que 2013 teria sido esse momento, mas só piorou a partir de então. Mas eu acho que o brasileiro... tá ainda vislumbrado, ainda mais se a gente vê cisgado numa situação, assim, surreal pra mim, surreal mesmo. Eu acho que... Sim.
Você tá vivendo um problema, né? Muito forte. Você tá vivendo um problema muito forte na sociedade. Que
a gente não consegue desarmar fake news. A gente passou uma eleição inteira tendo que desmentir uma madeira de piroca, velho, tipo do PT. A gente não, porque, né, PT, PDT, enfim... Pode ser. Tem suas críticas, né? Todo mundo tem suas críticas em relação a isso, mas a gente passou uma eleição inteira tentando desmentir uma madeira de piroca para poder ter alguma legitimidade no discurso das eleições. Então, eu concordo com o Zolak que a militância tá, tipo, mal posicionada, não sabe muito o que fazer, mas a gente tá vivendo uma realidade que a gente perdeu a guerra da comunicação, basicamente, no Brasil, pelo menos, né?
Sobre revolução, só para fechar aqui, eu acho que é impossível prever quando vai haver um caos social necessário para ocorrer uma revolução. E por mais que o trabalho que seja feito, principalmente dentro do Partido Marxista-Leninista, para construir o poder popular, você não vai fazer uma revolução assim do nada. Tem que ter uma série de acontecimentos antes. Se a gente vê... lugares que tiveram guerrilhas ou revoluções, todos eles estavam passando por uma crise absurda. Então, é difícil pra gente ficar falando, mas não tem revolução, não vai ter revolução nunca. Primeiro que eu não posso esperar que haja uma revolução. Eu tenho que fazê-la acontecer. Mas não fazê-la acontecer de um jeito burro, igual o PSTU ia na televisão falando, rebelião, rebelião! Não é assim, você tem que ajudar a construir o poder popular e ajudar a construir o poder popular eu como cristão vou falar, é tirar as igrejas evangélicas de onde elas estão, da base dela na favela, da base dela nos presídios, da base dela em movimentos sociais, porque as igrejas evangélicas estão nesse lugar todo, sabe? E elas estão sim espalhando o conservadorismo, o reacionarismo, e eu acho que essas igrejas, por exemplo, do pastor Malafaia, são extremamente danosas. Sim, eu falo isso como cristão. Só pra fechar aqui, é isso que eu falei. A gente tem que fazer a revolução acontecer, mas a gente tem que fazer a revolução acontecer de forma inteligente.
Com certeza. Geralmente, quando a pessoa fala, vou falar como cristão, geralmente dá merda, né? Depois que a pessoa começa a frase assim. Mas até que não deu tanto nesse exato momento. Foi ok. Eu acho que a gente tá falando de assuntos muito polêmicos pro primeiro episódio. Eu tô até um pouco assustado. Mas tudo bem, vamos pra próxima pergunta. Quanto tempo já deu de gravação?
A gente tem 36 minutos. A gente tá bom de tema. Mais uma. Eu vou ler aqui o problema dele. Eu acho que é bom a gente terminar o episódio com esse. O título do e-mail é Eu Tenho Um Problema. O corpo do e-mail começa como Toda, em caixa alta, menina que sente interesse por mim tem os 3/4/5 meninos adicionados no Face que se parecem muito comigo. Eu não me sinto bem com isso. Talvez seja uma paranoia minha, talvez eu acho meio zoado estar nessa caixinha. E também eu me sinto facilmente descartável. Que ódio. É a terceira seguida que me dá uma dessas. Ódio, vírgula. Que ódio. Ele se identifica como Karl Marx do Belfort Roxo. Abraço, Karl Marx do Belfort Roxo. Grande pessoa, mas...
Exatamente.
Pra começar, eu já vou começar falando que eu entendo o que você tá falando, mas não é por causa disso que você tem que sentir ódio dessa pessoa que tá com você agora. Eu achei meio merda isso que você falou, cara. Mas eu não sei.
A pessoa vai ser xingada pedindo ajuda. Ele falou que tá com ódio da situação, não necessariamente da menina, né? Eu vou tentar defender o indefensável. Mas deixa eu entender. Okay, pode falar, Mike.
Ele fala que toda a menina que ele. Que sente interesse por ele, tem 3, 4 ou 5 meninos adicionados no Face que são exatamente iguais a ele. Exatamente não, porque tem os mesmos trejeitos dele.
Porque existem gostos nas pessoas, né? Por exemplo, tem uma pessoa que tem mais atração, sei lá, pessoas mais fortes, tem gente que gosta de asiáticos, tem gente que gosta de lãs. E isso não necessariamente a pessoa tá errada, né? Tipo, é o gosto dela. Se não for uma parada que ela... excluir os outros por causa disso, beleza. Mas sim, se a menina sente interesse por ele e ela tem no Facebook mais umas 3, 4 pessoas, é o problema dela, né? Assim, eu acho que ela não tem nada a ver com esse cara. E se ele curtir ela e ela curtir ele, beleza, fiquem juntos, bonitinho, beijo. Mas assim, não faz sentido uma reclamação desse nível.
Sim.
Se ele não tá... realmente não sei nem o que falar.
Cara, não é porque essa menina acha pessoas igual você, fora que, né, que não sejam você, atraentes, que ela vai te trair. E, cara, se você tá tão paranoico com isso, mano, conversa com ela, cara.
Não, mas o pior é que, tipo, ele falou que são meninas que geralmente, quando falam com ele, que se mostram interessadas por ele, tem 3 a 4 garotos no Facebook que parecem com ele. Ou seja, é um padrão que tem que ser repetido na vida dele, não é isso?
Mas isso é insegurança.
Então,
é algo que acontece na vida dele mesmo.
Mas, por exemplo... Pô, ele não fez nada que ele não queria, né? Se a pessoa usa ele usa outra pessoa, tá ok, tá 0-0, né? Mas se as coisas não são claras, ele cria... E ele tá criando uma expectativa com cada menina que fala com ele, e aí ele se decepciona e utiliza esse padrão pra justificar que, enfim, que ele deve achar que mulher é merda ou qualquer coisa do estilo. Realmente, mano, tipo, abre essa cabecinha, as pessoas são diferentes, pode ser parecido fisicamente com você, mas cada um tem uma personalidade... A não ser que o cara deve seja... Todos os caras são no mesmo nível intelectual, enfim, parecidos a personalidade. Mas eu acho que Ah, tipo assim, ó, eu tenho, sei lá, eu tenho atração por pessoas asiáticas. Se eu vejo no Facebook, eu vou adicionar, vou dar em cima da pessoa e vai ter vários asiáticos no meu Facebook. Eu tô errado por isso? Não. A pessoa pode se sentir incomodada por isso? Pode, é o direito dela. Agora, véio, é só isso que você pode fazer. Você pode ficar chateado com isso, mas se for uma relação que vai evoluir, véio, isso não deve te incomodar.
Velho, ah, não sei cria que... segurança, cara. Se a menina
tá com você,
não vai te trocar por outro cara só porque ele é parecidinho com você, tem a mesma cor de cabelo, ou então tem cabelão, não sei. Não é você, velho. A pessoa quer, é você. Tem um pouco de segurança.
Ó, eu não quero expor ninguém aqui, mas já vou expondo. O PEG, ele tem um padrão de pessoas que geralmente, quando se sente atraída por pelo padrão dele, né? Que é um rapaz de cabelos longos, com aparência de metaleiro. Tem gente que tem essa tara, não tem? Tipo...
Tem, a maioria.
É, você se sentiria incomodado, PEG, se tipo, uma pessoa se pensasse que você tivesse, sei lá, mais 25 metaleiros no Facebook dela? Dele? Gil?
Na verdade, não. Porque todos os relacionamentos que eu tive foram saudáveis até o ponto... E não teve, a gente nunca discutiu por causa disso. E porque eu não me sinto... Eu sei que se a pessoa tá comigo é porque ela tá comigo e não...
Exato. Sabe? Eu acho que assim, você tem o direito de ficar chateado com a situação, mas é, você só pode fazer isso.
Eu nunca prestei muita atenção nisso, cara.
Pra você ver prioridades, né? Isso é coisa que passa muito tempo na internet, sabe? Você fica muito tempo em casa, você começa a ficar muito complexado com algumas coisas que não deveriam ser complexáveis pra você. Uhum. Então, tipo assim, sai do Facebook, vai, tenta conversar. Às vezes, os relacionamentos, as pessoas não conversam. Conversa com a pessoa, vai ver se faz sentido. Se ela fala, realmente, eu já me relacionei com essas pessoas no passado. Ficou no passado, então, foda-se, acabou isso. Mas, velho, não tem muito o que você fazer. Você guarda seu orgulho pra dentro, fica de boa. Vê se o sentimento é recíproco. Se for, então você abstrai essa informação que você criou na sua cabeça. Se não for recíproco, é porque não é nem porque tem outras pessoas no Facebook dela, mas porque simplesmente não tá funcionando. Agora, não é por ela estar com 5 pessoas parecidas com você no Facebook que, enfim, você vai ser traído ou te dá algum motivo de insegurança.
Você gosta muito de estilo musical e você acaba adotando esse estilo musical e você tem 47 mil amigos que são muito parecidos com você porque eles também gostam de estilo musical. E estilo e gênero musical normalmente é uma coisa que influencia muito na aparência das pessoas. Só você ver como as pessoas emo se vestem, saca?
Eu acho que não existem 45 mil pessoas que conhecem minha banda favorita, então.
Ok, é verdade. Porra, expressão, cara.
Tô ligado. Tô enchendo o saco e pagando de hipster aqui, porque, né?
Tô ligado. Normal. Assim, você percebe que o estilo musical normalmente traz muito pra vida da pessoa. Influencia muito. Seja na forma de se vestir, seja na forma de pensar. Eu, por exemplo, não é porque... O meu cabelo grande não é por causa que eu gosto de metal. O meu cabelo grande aconteceu.
Ah, mas ele é lindo. Mas eu acho que faz sentido, por exemplo, se você participa de um grupo social, sei lá, de skatistas, existe uma característica em comum, né? Das pessoas, uhum. O estilo de roupa, sim. Ou as músicas.
Talvez essa menina tenha atração em pessoas que participam desse grupo social, entendeu? E... Você é uma delas, cara.
Mas aí, tipo, atração é atração, cara. A atração não se sustenta depois de uma conversa ruim ou se você é um merda como pessoa. Então, sim. Se você se sente ameaçado e inseguro por causa disso, você tem mais coisa pra oferecer, com certeza. Então, foca nisso.
Foca nisso, amigo. E eu acho que por hoje é isso.
Então, vamos fazer uma despedida. Obrigado por ter sobrevivido até agora. Uhum. Espero que seus ouvidos não tenham sangrado e obrigado.
Podem mandar podcast@gmail.com. Pode mandar as perguntas ali.
Exato. Enfim.
Vocês têm alguma coisa que vocês querem recomendar? Aproveitar o espaço do fim do episódio para recomendar.
Canal Quadro em Branco.
Eu recomendaria o podcast Teste de Massa.
Muito bom esse podcast. Abraço pros camaradas do Teste da Massa. É, eu tenho para recomendar um banho e um dente escovado, muito bom. É sempre bom ter essas duas coisas. Além disso, eu recomendo o de banda Rage Against the Machine. É, e é isso. Um grande abraço da minha parte. Nico.
Um beijo.
Coloca a música de outro.